Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro do Supremo é convidado para esclarecer no Senado limites sobre opiniões de parlamentares. Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que pune infanticídio em aldeias indígenas. Senadores fazem campanha por mais políticas para portadores de doenças raras. Boa noite. O senador Roberto Rocha, do Maranhão, quer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareça os eventuais limites sobre opiniões de parlamentares. O convite ao magistrado foi feito após a prisão de um deputado federal por defender nas redes sociais ataques aos integrantes do STF. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou um convite para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, explicar o limite das opiniões de parlamentares que não configurem crime. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, acabou preso após defender ataques ao Supremo. Para Moraes, as manifestações antidemocráticas não estão respaldadas pela imunidade parlamentar. Apesar de condenar a conduta do deputado, Roberto Rocha criticou a prisão.
Eu não estou dizendo da conduta do deputado, que eu considero deplorável. O que nós estamos discutindo não é o parlamentar, é o parlamento, é a Constituição, é a democracia em última análise. Nós não podemos colocar isso em risco.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, considera uma ingerência do Legislativo no Judiciário o pedido de explicações ao ministro do Supremo.
As explicações que o ministro poderia dar ao Senado já estão expostas. Eu creio que nós devemos manter uma certa distância, a interdependência necessária, evitando aquilo que chamamos de invasão de competência.
O requerimento ainda precisa ser lido em plenário e, por ser convite, o ministro do Supremo não é obrigado a comparecer.
O plenário deve retomar a análise de indicações de autoridades na próxima semana. Entre os indicados, diplomatas para os cargos de embaixadores do Brasil no exterior, membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, além de diretores de agências reguladoras. Repórter Regina Pinheiro.
Na lista estão autoridades indicadas para compor o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Também devem ser analisadas as indicações para cargos na diretoria de agências reguladoras como a ANTT e a ANTAC. Os indicados precisam ter formação acadêmica compatível com o cargo, como destacou o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura, da indicação de Tabita Yaning Cheng Loureiro para o cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo.
Graduou-se em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Obteve os títulos de Mestre em Engenharia Mecânica pela PUC do Rio de Janeiro e MBA em Gestão de Petróleo e Gás Natural na Suíça. Tabita tem formação acadêmica compatível com o cargo para qual foi indicada.
Ainda podem ser votados diplomatas que devem ocupar o cargo de embaixador do Brasil na República Dominicana, Jamaica, Santa Lúcia, Togo, Tailândia, México, Austrália e Gabão.
O apagão de 21 dias no Amapá poderia ter sido evitado com manutenção, segundo conclusão da ANEEL. Apesar da aplicação de uma multa histórica, o senador Randolfe Rodrigues defende a continuidade das ações na Justiça para reparar os danos aos cidadãos. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu que o apagão que deixou o Amapá 21 dias sem luz poderia ter sido evitado e que houve manutenção deficiente nos transformadores. A responsável pela subestação de energia elétrica, a Linhas de Macapá Transmissão de Energia, foi multada em R$3.600.000. Esta foi a maior multa aplicada pela agência em termos percentuais. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é fundamental que as ações judiciais por indenização não sejam retiradas.
Não basta essa conclusão. Nós agora iremos lutar com todas as forças para continuar as ações judiciais para garantir o ressarcimento aos amapaenses dos danos que foram causados pelo apagão.
O apagão teve início após um incêndio que afetou 2 dos 3 transformadores da subestação de Macapá. Segundo a agência, um deles apresentava falhas recorrentes desde 2014, gerando vazamento de óleo. O terceiro, que poderia servir de reserva, estava em manutenção há mais de um ano. A LMTE informou que vai recorrer da multa e que as causas do apagão ainda estão sendo apuradas.
Está em análise no Senado um projeto de lei que vai punir o infanticídio em tribos indígenas. Essa é uma das 35 propostas listadas como prioritárias pelo presidente Jair Bolsonaro. Já aprovada na Câmara e na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a proposta aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Polêmico, o projeto protege crianças, idosos e pessoas com deficiência que têm a vida ameaçada por práticas culturais das tribos. O relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, pediu proteção aos vulneráveis e uma reavaliação das tradições. Ao afirmarem que o infanticídio indígena é raro, especialistas citam que crianças indígenas morrem por desnutrição, diarreia e problemas respiratórios, por exemplo. Na avaliação do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por envolver tradições étnicas, essas populações devem ser ouvidas.
É necessário que o relator busque dialogar com as lideranças indígenas de todo o país, que o assunto está em debate e, por isso, só será aprovado um texto com total concordância da nação indígena.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça com a relatoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Uma campanha no Senado pede a atenção da sociedade e mais ajuda do governo para portadores de doenças raras. Cerca de 7 mil doenças descritas pela literatura médica afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Repórter Raquel Teixeira.
Comemorado em 28 de fevereiro, o Dia Mundial das Doenças Raras lembra a necessidade de iniciativas que promovam melhor qualidade de vida para os doentes. No Brasil, são 13 milhões de portadores dessas enfermidades, que podem causar deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, baixa imunidade e necessidade de adaptação da nutrição. Líder da campanha no Senado, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirma que o objetivo dos 10 dias de ativismo pela causa é mostrar a realidade desses pacientes e buscar soluções.
Quando se tem uma doença rara, é preciso enfrentar diversos desafios. O diagnóstico tardio, falta de medicamento, falta de equipamento, sem contar a falta de acessibilidade. Isso traz uma sensação de esquecimento, mas a gente está aqui para dizer que essas pessoas existem e querem viver com dignidade.
Além da campanha virtual com vídeos sobre o tema nas redes sociais, o Congresso Nacional ficará iluminado até o final de fevereiro nas cores verde, rosa, roxo e azul para simbolizar a data.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está verificando a situação da disponibilidade de leitos nos 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais localizados no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do TCU é acompanhar as ações estatais, tendo em vista a atual pandemia da Covid-19. De acordo com os dados coletados pela fiscalização do TCU, o percentual de leitos não utilizados por falta de recursos humanos nos hospitais federais varia de 32% a 44%. Nos institutos nacionais, esse percentual oscila de 5% a 25%. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal, com vistas à disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.